Hoje no Economia em Foco, nosso tema é polêmico. Os brasileiros discutem isso há muito tempo. Pelo menos desde que me conheço por gente, olha que já tem lá uma certa idade, se discute isso. Reforma tributária. Redução dos tributos. Enfim, como resolver esse problema? Conversa vai, conversa vem. Mas o que é que falta? Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um tema polêmico. A gente, desde que nos conhecemos como gente, né, Gilson? A gente discute esse ponto. O sistema tributário brasileiro é complexo. Quando a gente olha no quesito municipal, a gente tem o ISS, Imposto Sobre Serviço, IPTU. Se a gente for transferir algum bem imóvel, né, no caso, o IPDI, quando a gente comercializa um produto ICMS, daí dentro tem impostos relacionados à renda e, entre outras, né, inclusive, impostos sobre transação financeira. Eu até perco o cálculo aqui de quantos tributos nós temos e, às vezes, é difícil até conhecer a carga tributária sobre alguns bens, né? No caso, combustível, a gente sabe que mais de 50%, veículos também. Bens que normalmente têm uma periodicidade de consumo, normalmente também tem uma carga tributária maior, que facilita a arrecadação do governo. Então, me parece, Gilson, que o sistema tributário brasileiro ele foi feito, né, de forma inversa. Nós tentamos tributar para fechar conta no final do mês, o que deveria ser inverso, né? Dado o que a gente tem, qual é o gasto público que nós poderíamos planejar. Então, o modelo brasileiro é inverso. Isso faz com que a gente tenha esse descompasso. Então, ao longo do tempo, lá em 70, vou pegar um pouco antes disso, lá em 1910, nós tínhamos em torno de 4% de tributação sobre a riqueza, boa parte relacionada à exportação. Perdemos um pouco esse foco da exportação e começamos a tributar a importação, entre outros situações, imposto de renda surgiu na sequência, né? Nós tivemos também tributação sobre consumo e o Brasil começou a ganhar essa cara, né, desse sistema tributário que quase atinge 40% de toda a riqueza produzida. Então veja que durante essa trajetória a gente vai precisar criar uma mudança. A primeira a simplicidade, né? No Canadá, quando você compra um bem, o pagamento de tributo ele vem posterior à aquisição. Você vai lá passar no caixa, né, você vai pagar o valor do custo do bem e aí na sequência é acrescido 13%, que é a taxa, o tributo em si. No Brasil, não. No Brasil, você não conhece esse custo e aí, depois que você faz o pagamento, também não há essa avaliação. Então, veja, Justo, que o quesito simplicidade eu acho que é importante, mas é necessário que a gente reduza essa carga tributária ao longo do tempo e, para isso, a gente precisa de eficiência nos gastos públicos.
Aquela história de que o tributo do Brasil ele é regressivo, né, e não progressivo. Né? Você não pesa em cima de quem tem uma arrecadação ou renda maior, você pesa em cima de quem é ativo na economia. Aí tem uma outra coisa importante que você colocou, que eu acho fundamental. Né? No Brasil, a carga tributária, o peso da carga tributária é tão complexo que eu estava conversando com um advogado tributarista, ele fala que a legislação tributária brasileira requer especialidade, dedicação profunda de quem estuda, e a maior parte dos empresários desconhece mais da metade dela, né?
Sim, sem dúvida. A carga tributária alta não representa arrecadação alta. Boa parte desse recurso, às vezes, ele acaba não vindo para os cofres públicos devido à sonegação. Então, dificultar a forma de arrecadar é também uma forma de você acabar criando essas atividades. A gente percebeu hoje, o sistema do imposto de renda, ele é muito eficiente. Hoje em dia, se você clicar lá, entrar no meu imposto de renda, pessoa física, você consegue até verificar o quanto de renda você recebeu no ano de forma formal. Quando a gente olha o repasse, não tem um sistema tão eficiente quanto o arrecadatório. Então começam aí essas discussões, né? A dificuldade, né? Essa elevada carga tributária. O Brasil hoje, se aumentar imposto, né, o Guedes sabe que não vai receber mais arrecadação, né, porque você vai fazer com que algumas pessoas que estavam na formalidade vão passar para a informalidade, e você tem o quesito competitivo, né, quando você tem uma sonegação alta, empresários que levam a sério o pagamento de impostos acabam sendo prejudicados, a margem acaba sendo reduzida, você acaba no longo prazo, né, deixando o sonegador em detrimento a quem paga as contas certinho. Então é muito complexo essa conta, mas acredito que o primeiro passo é simplificar para depois você pensar numa carga tributária cada vez menor, né? O espaço do gasto público hoje ele tem sérias restrições, né? Quando a gente discute políticas públicas, a gente tem que primeiro agora, neste momento, pensar como que a gente vai conseguir dinheiro, né, Jus? Esse é um ponto importante.
Ó, só para você ter uma ideia, esse é um dado, inclusive, que a gente vai trabalhar hoje no CBN Paraná, sobre sonegação. Eu estou falando de produto com sonegação, produto contrabandeado, tá? Contrabandeado com sonegação. Que é dados do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. Dados de 2018, tá? 2018. 60 bilhões e 800 milhões de reais são sonegados. E sabe o que dá para fazer isso com isso? Muita coisa. Nós poderíamos ter um acréscimo hoje na educação de qualidade estrutural de 30% com melhora de mais 20% anual dos professores de salário. Brincou.
Sim, é extremamente assustador, né, Gilson?
É verdade.
Se a gente comparar esses 60 bilhões com o gasto federal em inovação e tecnologia, se não me falha a memória, quase atingimos 10 vezes. Então veja o que talvez, né, a gente poderia melhorar em termos de inovação, principalmente no setor público, se a gente reverter esse dinheiro para atividades. Educação, saúde são prioridades, como sempre, tecnologia também, né? Então é dinheiro que vai e a gente acaba perdendo de conta aí o que a gente poderia fazer.
É verdade. Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Excelente semana.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho no Instagram, @JRTonin. E você pode mandar e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.